Obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelentíssimo senadora e senadores, pelos questionamentos. Então, pela ordem, os primeiros questionamentos desse bloco são do senador Luiz Henrique, sobre a questão da descentralização e do projeto que Vossa Excelência mencionou de dar flexibilidade às finanças nos níveis subnacionais, a questão do investimento. Bem, eu creio que um avanço que o Brasil teve, certamente os senhores senadores vão concordar, foi justamente o controle que o Brasil conseguiu impor sobre as finanças públicas nos três níveis de governo. Nós tivemos uma experiência dramática em meados dos anos 80, quando iniciamos o processo de negociações bilaterais com entes da federação. Nós tínhamos, naquele momento, uma desorganização das finanças públicas no país. Tínhamos 27 unidades com em torno de 38, 40 bancos no nível estadual. Nós tínhamos, de fato, a emissão monetária por cada estado, potencialmente a emissão monetária por cada estado da federação. Então, nós tínhamos não só o descontrole das finanças públicas, mas também o descontrole monetário. Nós tínhamos os estados emitindo suas dívidas locais, alguns municípios também o fizeram. Essas dívidas foram repudiadas pelos financiadores, muitas vezes acabaram nos próprios estados, e os estados levaram essas dívidas para descontá-las no Banco Central naquela época. Então, era justamente essa comunicação entre um descontrole fiscal nos vários níveis de governo, juntamente com a capacidade de criação de moeda, que nós não tínhamos ordem nem na área fiscal, nem na área monetária no país. Esse processo levou desde meados dos anos 80, com negociações bilaterais, que falharam, bilaterais entre uma unidade da federação e o governo federal, que falharam algumas delas, mas foram as primeiras tentativas de substituição das dívidas estaduais. Os estados não conseguiam mais colocar dívida, porque os financiadores não aceitavam. Então, houve o início do processo de troca de dívidas estaduais por dívida federal. E, com isso, algo que já nos anos 90 redundou numa negociação multilateral, onde foi possível, então, fazer uma grande troca desses instrumentos, nível estadual, por instrumento de dívida federal. E um programa de saneamento das finanças que incluía fechamento ou transformação dos bancos estaduais em agências de fomento, em instituições que não recebiam depósito público, que não eram alavancadas, recebiam transferências, enfim. Houve também o impedimento de emissão de dívidas pelos subnacionais e houve a definição aí de condicionalidades para que esse processo se sustentasse pelas próximas décadas. Acho que esse foi um avanço importante para resgatar o controle das finanças públicas nos três níveis de governo, certo? De um lado, e de outro lado, resgatar a capacidade do país de fazer política monetária. Acho que esse é um avanço que não pode ser esquecido. Enfim, muito difícil. Foram 15 anos que culminou com a desde meados dos anos 80 até a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal no início dos anos 2000. Com isso, deu uma outra capacidade, uma outra cara ao país, esse centralismo não é nem o centralismo fiscal, mas a capacidade do Brasil de ter um controle sobre as finanças públicas nos três níveis, que em última instância é o que afeta as condições de financiamento do país lá fora, não só do país, mas das empresas também e dos cidadãos com o resto do mundo. Então, acho que é importante sempre resgatar, rememorar o quão difícil foi. Foram 15 anos, uma década e meia, desde a costura de acordos bilaterais a um acordo multilateral, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso foi muito importante. Tão importante que qualquer mexida, por mais meritória que seja, digamos, os alicerces dessa lei, tende a causar repercussões importantes que todos nós pagaremos se fizermos mexidas aí que leve à percepção de uma fragilização desse processo que durou 15 anos e mais 15 depois de 2000 para consolidar. Então, eu adicionaria uma palavra de grande cautela em relação a qualquer iniciativa que mexa com essa arquitetura fiscal e monetária que foi construída no país. Em relação às questões do senador, agora presidindo, senador Flecha Ribeiro, presidindo a CAI, foram várias questões. Bem, a meta do Banco Central é a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, meta de 4,5%, e é essa que nós perseguimos e vamos continuar perseguindo, ainda que, como Vossa Excelência mencionou, em alguns momentos ela não foi atingida. Eu queria só dizer que não tem nada de errado com essa meta é alcançável. Nós estávamos, em meados do ano passado, muito próximos dessa meta, com uma inflação corrente na faixa de 4,9%, acumulada em 12 meses, uma projeção de inflação na faixa de 4,7%, 4,6% pelos agentes de mercado para o ano 2012. Estávamos também com uma inflação derivada dos instrumentos de mercado abaixo do centro da meta. Incidentalmente, se nós pegarmos a inflação hoje, também no nível do consumidor, medida pela USP, pela Fundação, pela FIPE, essa inflação está em 4,01 acumulado em 12 meses. Ou seja, não tem nada de errado com a meta de 4,5. Essa é a meta do Banco do Copom, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é essa que nós vamos buscar perseguir sempre. Vossa Excelência mencionou também essa dualidade entre preços livres e preços administrados, né, falando aí da artificialidade, enfim, como é que fica isso para 2014 e 2015. O que eu mencionava há pouco, respondendo uma outra pergunta, acho que do senador Francisco Dornelles, a nossa projeção para 2014 dos preços administrados é de 4,5%, ou seja, maior do que o 1% que Vossa Excelência mencionava nos 12 meses acumulados até outubro. E essa projeção, o relatório de inflação de setembro, agora vai ser revisada toda essa projeção no final deste mês, tem um preço administrado de 4,5% e uma inflação projetada de 5,7%. Isso foi feito em setembro, portanto, antes das últimas decisões de política monetária do Banco Central. Em 2015, nós não temos ainda a nossa projeção de preços administrados, mas não deve ser muito diferente da inflação da meta, né? Então, isso é o que vai ser levado em consideração para as definições de política monetária para frente. No modelo, Vossa Excelência mencionava o modelo macroeconômico, né? Creio que tem uma questão também relacionada do senador Armando Monteiro sobre a tal mudança da matriz macroeconômica, né? Vossa Excelência mencionava gasto público, mais crédito, imagino câmbio depreciado, taxa de juros mais para baixo, enfim. Essa visão de que um pouco mais de inflação geraria um pouco mais de crescimento. Não, certamente essa nunca foi a visão do Banco Central. Imagino que não seja a visão de ninguém com responsabilidade na área econômica na atual administração, né? Certamente esse, esse trade-off, se existe, é no curtíssimo prazo. Né? Ele não se sustenta, isso eu falei no meu discurso de posse, na sabatina aqui em dezembro, novembro de 2010, e continuo pensando assim, ou seja, não há trade-off entre um pouquinho mais de inflação gerando um pouquinho mais de crescimento. Né? Então, não, isso é um ganho que não se materializa, digamos assim. Em relação às projeções, enfim, eu não tenho aqui como mencionar projeções que Vossa Excelência mencionava, do ministro Mantega. Enfim, creio que a nossa projeção ela foi revisada para baixo também, ela está aí para o ano em 2,5%, e em dezembro nós revisaremos essa e a projeção para os próximos trimestres em 2014. Em relação às questões do senador Armando Monteiro, bom, de novo, eu não acho que essa inflação vai ficar aí estabilizada, porque ela passou, digamos, os últimos 12 meses em volta de 6%. Como havia mencionado, o senhor se recorda bem, meados do ano passado ela estava em 4,7%, a inflação derivada dos instrumentos de mercado estava abaixo disso. Nós tivemos, nos últimos 24 meses, eu mencionei aqui no início, fazendo uma conta grosseira sem acertar na unidade, certamente não na segunda casa decimal, mas nos últimos 24 meses, o real brasileiro se desvalorizou em torno de 20%, certo? Tendo se valorizado ao longo dos 5, 6 anos anteriores, em função, entre outras coisas, de um choque muito favorável no preço das commodities, com o ingresso da Índia, da China no consumo, ingresso mais forte, também do Brasil, e por fluxos de capitais abundantes que vinham para os países emergentes. O Brasil certamente era um destino privilegiado. Então, esse câmbio foi se ajustando nos últimos 24 meses. Naturalmente que uma desvalorização dessa monta tem que ter algum impacto na inflação, certo? Essa é uma das razões por que a inflação ficou aí um ponto e meio acima do centro da meta nesse período. Você pode olhar de outra forma e dizer, a despeito de uma depreciação de 20%, nós ainda tivemos uma inflação controlada e com viés de baixa neste momento. Então, é isso que eu diria em relação a inflação. Não tem nada que eu acabava de mencionar, por exemplo, o IPC da FIP estaria abaixo do que seria nosso centro da meta, né? De 4,5% está em 4%, com previsão de fechamento para o ano abaixo de 4%. Então, não há por que pensar que a inflação ao nível do consumidor no país esteja estabilizada num patamar próximo de 6%. Eu creio que os resultados ajudarão no processo de ancoragem da inflação no centro da meta, e esse processo creio que está em curso. Pelas ações de política monetária, pelos resultados recentes, nós vamos continuar trabalhando, observando, para fazer com que essa, não só a expectativa, mas de fato a inflação, a trajetória de inflação continue, né, consolidando patamares mais baixos, certamente neste ano, no próximo ano. Eu discordo da questão da matriz, mudança da matriz macroeconômica.
Presidente, antes disso, eu lhe indagava sobre a necessidade de elevar o superávit de primária, se não seria importante para ancorar melhor.
Eu achei que fosse a última questão, mas já pela... invertendo a ordem aqui.
Se diminuir a desoneração à indústria, facilita.
Mas deve diminuir, sobretudo, essas que não são horizontais.
Muito bem. Não, eu creio que o Banco Central sempre... Qualquer Banco Central, imagino, com exceção daqueles que estão saindo aí de um processo de recessão nos últimos 5 anos, posta sempre, quanto mais fiscal, melhor. Então, é uma pergunta que, em condições normais, o Banco Central sempre teria esse viés de responder, quanto mais fiscal, melhor. Em relação à matriz macroeconômica, enfim, o Banco Central nunca se pronunciou, eu não sei se algum diretor, certamente o presidente, nunca se pronunciou a respeito de uma eventual mudança na matriz macroeconômica. O que nós fizemos foi operar justamente dentro dos preceitos de metas de inflação, câmbio flutuante, com as suas características no Brasil, que vem de longa data, ou seja, nós sempre falamos, a primeira linha de defesa no câmbio, a primeira linha de defesa é o câmbio flutuante, né? Seja para o bem, seja por um termo de troca favorável, num choque de termo de troca favorável, como foi os 5, 6 anos, seja quando as condições mudam, né? Então, o câmbio ele refletiu isso. Agora, em dito isso, nós sempre explicitamos a política do Banco Central de acumulação de reservas internacionais, né? E de intervir sempre que fosse necessário para restaurar a funcionalidade do mercado de câmbio, seus vários segmentos, né, e evitar volatilidade em excesso. Recentemente, nós explicitamos uma política de oferta de proteção cambial, que, como eu mencionava anteriormente, o Banco Central não acumulou esse ativo, que vem se valorizando nos últimos 24 meses, cerca de 20%, não é, para estar o Banco Central bem e o restante da economia, enfim, assoberbado com a flutuação excessiva da moeda, gerando incertezas desnecessárias quando nós temos esse ativo e podemos oferecer uma proteção cambial, como temos feito ao longo desse período. Bem, eu creio que eram essas...
Presidente, eu só queria aduzir rapidamente o seguinte. O senhor identificou e bem que houve uma desvalorização cambial e isso teve um efeito sobre a inflação. Mas eu lhe pergunto, olhando para frente, essa mudança da política monetária nos Estados Unidos, ela também não nos coloca no horizonte com a perspectiva de elevação das taxas de juros lá nos Estados Unidos e mudança nos fluxos, vamos dizer, financeiros? Isso também não nos aponta a perspectiva de que haja uma maior desvalorização ou ainda que haja alguma desvalorização daqui para frente, o que é um elemento, vamos dizer, de certo modo, perturbador das metas aí de inflação?
Bem, Vossa Excelência descreve um quadro possível, né? Nós temos que acompanhar por isso, nós acompanhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, as evoluções aí nos mercados, as notícias, enfim, o que vem ocorrendo nos mercados internacionais com as principais moedas e os potenciais reflexos sobre a economia brasileira. E tomamos as nossas decisões também com base nessas variáveis financeiras que em determinados momentos são caracterizadas por grande volatilidade. O que eu falei inicialmente foi que nesse momento me parece que o quanto antes iniciar de fato o processo de normalização das condições monetárias, não é, com a redução dos estímulos, isso seria uma demonstração por parte das autoridades, principalmente dos Estados Unidos, de que a economia, a maior economia do planeta, de 16 trilhões de dólares, estaria ganhando maior tração e eles estariam mais confortáveis com esse processo. Não é, com isso, se isso se materializa, cresce mais a economia global, o comércio internacional se beneficia e nós também nos beneficiaríamos, né? Essa é a questão subjacente, econômica, o fundamento, né? Vossa Excelência mencionava as questões mais de repercussão sobre os mercados, né? Então, isso nós temos que ver até que ponto essas questões já foram refletidas nos preços dos mercados, né? O que, enfim, isso depende de cada um avaliar, certamente ver os desdobramentos dessa política. Mas eu creio que seria um aspecto positivo. Inclusive, uma parte dessa volatilidade que ocorreu nos últimos meses, ela faz parte do processo de normalização. Não deve ser confundida com fragilidade A, B ou C. Esse foi exatamente o discurso que eu fiz na última reunião do Fundo Monetário Internacional, ou seja, que não se desse um viés negativo ao fato de que economias que receberam quantidades vultosas de recursos financeiros ao longo dos anos, né, favoráveis desse processo, dessa injeção de liquidez, que agora estavam passando por ajuste no valor dos seus ativos, que isso não fosse confundido com fragilidade. Isso é parte do processo. Então,